Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a igreja que aqui diz. Amém. O Evangelho de João, em certa ocasião, nos revela de uma visita que foi feita ao Senhor Jesus. Jesus, ele é visitado na calada da noite por um fariseu chamado Nicodemos, um homem grande entre os seus pares, um líder, um teólogo. Fascinado com Jesus, ele procura entender mais sobre a mensagem do Senhor. E ele vai até Jesus e eles têm um diálogo muito interessante que está descrito no capítulo 3 do Evangelho de João, onde eles falam sobre salvação, numa linguagem nova para aquele grande mestre, mas uma linguagem eterna e que devemos ouvir hoje ainda. E uma parte importante desse diálogo que fala sobre a salvação, ela está num trecho muito conhecido de todos nós, que é João 3, versículo 16. Para quem está chegando agora, para quem está nos visitando, para quem é novo na fé, esse é um versículo que dizem que resume toda a Bíblia. Mas ele não acontece isoladamente. Nós temos que entender que tudo aquilo que nós vemos dentro da Bíblia é relatado dentro de um contexto. E João 3,16 não é um versículo que boia isoladamente no meio da palavra de Deus. Ele tem um contexto e o contexto é esse, um diálogo entre Jesus e Nicodemos. E eu queria ler com vocês, e eu vou subverter um pouquinho aqui na nossa igreja. Nós usamos a versão NVI da Bíblia, a nova versão internacional. Mas eu particularmente gosto muito desse versículo na Almeida Revista e Atualizada, que na minha opinião, se você vai lá para o grego, é a que mais, a melhor traduziu o grego para o português. Então eu vou tomar a licença de ler João 3, de 14 a 16, vou pegar dois versículos antes, para que a gente possa mergulhar um pouco nessa passagem tão conhecida, e que fala sobre salvação, fala sobre o amor de Deus, mas que eu acredito que tem muito mais a nos dizer sobre o amor de Deus por cada um de nós, sobre o amor de Deus por você, do que você imagina. Então eu queria te convidar a ler comigo João 3, de 14 a 16, e eu quero resgatar um antigo hábito que eu tenho, se você não se importa, de ficar em pé. Eu acredito que a leitura da palavra de pé demonstra para Deus um respeito pela sua revelação, e eu quero ler com vocês. João 3, de 14 a 16, na versão Almeida Revista e Atualizada, em que diz, Jesus dizendo para Nicodemos, ele fala o seguinte: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podem se sentar, por favor. Para que nós entendamos o tanto mais que essa passagem, e aqui eu vou focar no versículo 16, que nós entendamos a profundidade do que essa passagem nos revela sobre o amor de Deus por cada um de nós, eu quero convidar você a passear por essa passagem. Então nós vamos ver palavra por palavra, trecho por trecho, e entender o que está sendo dito ali. E é importante a gente olhar para o contexto, como eu mencionei, porque João 3,16 chega logo depois de Jesus dizer para Nicodemos o seguinte: lembra lá de Moisés, tem uma passagem no Antigo Testamento, em que o povo de Israel peregrinando pelo deserto, estava muito desobediente, e como para exercer juízo sobre o seu povo, para chamar o povo ao arrependimento, Deus permite que serpentes venenosas invadam o arraial do povo, e elas começam a picar as pessoas. Moisés recorre ao Senhor, e o Senhor fala para ele o seguinte: você faz uma serpente de bronze, coloca no alto de um madeiro, e todo aquele que olhar para essa serpente vai ficar curado. E é sobre esse episódio que Jesus está falando. E ele diz que, assim como, e eu vou ler o texto exatamente, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, se referindo a essa passagem, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, assim importa que Jesus Cristo fosse crucificado, para que todo que nele crê tem a vida eterna. E aí segue pelo versículo 16. Então, passeando pelo versículo 16, eu quero começar com essa primeira palavra, que é a palavra por quê. Geralmente, ela é uma palavra desprezada. Quantos de nós, muitas vezes, ao citar João 13,16, não começamos direto? Deus amou o mundo de tal maneira, não é verdade? Mas essa palavra por quê, ela é muito importante, porque ela nos revela algo profundo sobre aquilo que Jesus está dizendo. Por quê, na gramática portuguesa, é uma conjunção explicativa. O que, que significa isso? Significa que aquilo que vem depois do porquê explica aquilo que vem antes. Então, por exemplo, se eu falo, pastor Rogério comeu pudim porque estava com fome, o fato de ele estar com fome explica o fato de ele ter comido pudim. Está claro? Essa é a função do porquê. Então, esse porquê não foi colocado aqui à toa. Esse porquê tem uma razão. E o que ele está dizendo é que esse projeto de Deus para a salvação da humanidade, que é dar Jesus Cristo para que ele morresse e não perecesse, e todo aquele que viesse a crer nele não perecesse, mas tivesse a vida eterna, explica o fato de Jesus ter sido colocado no madeiro. Ou seja, o projeto de salvação explica a cruz de Cristo. Logo, qual é a conclusão que nós temos? A crucificação de Jesus não foi um fato aleatório, ele foi um fato planejado, premeditado, ou como diz Apocalipse 13:8, foi algo previsto, planejado, organizado por Deus antes da fundação do mundo. Então, Jesus não foi crucificado à toa, havia um projeto para isso. Bom, pastor, até aí eu sei. Por que que isso é importante? Isso é importante por muitas razões. Primeiro, nós vivemos num mundo que desqualifica profundamente a cruz de Cristo. E tentam, por todas as maneiras, dizer que Jesus não é o Salvador que tinha que vir, que Jesus não é Deus. Mas quando nós entendemos que ele foi crucificado, que ele foi erguido, assim como a serpente no deserto, porque havia um projeto de Deus que foi organizado, foi premeditado desde a fundação do mundo, nós vemos que, por exemplo, como dizem os ateus, Jesus não foi apenas um homem, um revolucionário que chegou, pregou uma mensagem que chateou um grupo de líderes e por causa disso ele foi morto. Não! Havia um plano para crucificação de Jesus. Quando Jesus nasce, ele já sabe que vai morrer na cruz. O Pai já sabe que ele vai morrer na cruz. Havia um projeto. Não foi acaso, não foi o fato de ele ser simplesmente um homem qualquer, como um de nós, que pregou uma mensagem que incomodou um grupo e por isso crucificaram um revolucionário. Mentira, havia um projeto pré-estabelecido. Assim dizem outros também que Jesus foi só um avatar, um espírito evoluído, uma pessoa como nós, que através de muitas reencarnações foi se aperfeiçoando e veio para nos ensinar amor. Não, a palavra por quê nos mostra que havia um projeto de morte para Jesus na cruz do Calvário. Então não, ele não veio apenas para ensinar coisas bonitas, Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Havia um projeto, e essa palavra por quê mostra isso. A razão da crucificação foi esse projeto de salvação. Outros dizem ainda, uma das maiores religiões do mundo, que Jesus foi só um profeta, mas que na verdade ele não foi crucificado, só teve uma aparência de crucificação. Não, ele foi crucificado sim, porque havia um projeto estabelecido desde antes da fundação do mundo. Então Jesus veio para morrer e ressuscitar. Com qual objetivo? Qual foi o objetivo principal do Pai ao enviar o Filho para ele morrer na cruz? E aí você vai dizer, para me salvar. Também, mas não foi o objetivo principal. Porque tudo aquilo que Deus faz, antes de tudo, é para a sua própria glória. João 12, 27 e 28, João 17, 1 a 5, por exemplo, explicam isso. E nós ouvimos isso em outras passagens: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, que seja tudo para a glória de Deus. Tudo o que Deus faz neste mundo ou no mundo celestial tem como prioridade a sua glória. Então Jesus foi crucificado acima de qualquer outra coisa, para glorificar a Deus. E é importante que nós entendamos isso. Agora, sabe o que isso tudo fala sobre o amor de Deus por você? É que Deus estabeleceu todo esse projeto pré-concebido que envolvia a morte de Jesus para glorificar a si próprio, mas ele decidiu nos incluir nesse projeto. Intencionalmente ele nos incluiu no projeto de glorificação de si mesmo. Por quê? Porque ele nos ama. Ele nos ama. Você acha que Deus não te ama? Será que você chegou nessa manhã aqui pensando: Deus esqueceu de mim? E questionando, como eu já questionei no passado ao Pai: tu me amas mesmo? Talvez você tenha chegado aqui arrebentado, falando: está tudo dando errado, não consigo acreditar que Deus me ama. Ou talvez você fale: eu cometi tantos erros na minha vida, como pode esse Deus me amar? Pois eu vou te dizer por que ele te ama. Deus te ama tanto que ele te incluiu no projeto da cruz de Jesus. Você consegue entender isso? A cruz de Cristo veio para glorificar a Deus. E Deus falou: eu serei glorificado sim, mas neste processo eu vou salvar aqueles que vierem a crer em Cristo. Vocês. E isso é uma demonstração do amor de Deus por você. E tudo isso contido numa única palavra. Só que o texto continua: porque Deus amou o mundo. Observem que aqui Deus é o sujeito do verbo amar. Jesus poderia ter usado a voz passiva. Lembra da voz passiva lá da escola? Ele poderia ter dito: porque o mundo foi amado por Deus. E aí o sujeito seria o mundo. Mas não, o sujeito aqui é Deus. Pela gramática portuguesa, de novo, o sujeito é quem realiza a ação do verbo. Ou seja, é o principal daquilo que está sendo dito. O fato de que nós, mundo, as pessoas, os seres humanos, não somos o sujeito desse verbo, mostra que esse amor de Deus não começou em nós, começou nele. O amor de Deus por nós nasce em Deus. Não é porque nós fizemos qualquer coisa para merecer esse amor, é porque Deus decidiu nos amar ativamente, intencionalmente. Ele é quem nos ama primeiro, como está lá em 1 João 4,10. Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu filho como expiação pelos nossos pecados. O que que isso significa? O que que isso diz para a gente? Como objetos desse amor, não como seres ativos desse amor, nós não temos controle sobre esse amor de Deus por nós. Nós não provocamos o amor de Deus por nós. É Deus quem age amando antes de qualquer resposta humana. Você consegue entender isso? Você consegue entender que a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados quando éramos mundo? Mortos. O morto não tem beleza nem formosura. Olhe para um cadáver e diga: que cadáver lindo. Você faz isso? Não havia em nós algo que despertasse em Deus o amor. Deus nos ama porque ele agiu em amor por decisão dele. Qual é a conclusão do fato de Deus ser o sujeito do verbo? Entenda uma coisa: não existe nada que você possa fazer que faça Deus te amar menos. Eu vou repetir: não existe nada que você possa fazer, você da igreja digital também, que faça Deus te amar menos. Aí você fala assim: peraí, pastor, e se eu pecar? E se eu me afastar? E se eu for para o mundão? E se eu fizer um monte de coisa errada? Ah, aí Deus vai ficar muito triste, porque o coração de Deus sangra cada vez que nós pecamos e desobedecemos a sua vontade. Ele fica triste e, por nos amar, ele exerce disciplina em nossa vida, porque a Bíblia diz em duas passagens diferentes que Deus disciplina todos os que ele ama. Em outras versões antigas diz: ele castiga todos aqueles que ele ama. Sim, Deus exerce juízo sobre aqueles que ele ama quando eles erram, quando eles pecam. Para quê? Para que eles se arrependam e voltem ao caminho. Agora, existe uma grande diferença entre entristecer-se, entre exercer juízo, entre castigar para trazer essa pessoa de novo ao prumo e deixar de amar. Quem tem filho aí, faz assim. Quem que está com a mão levantada cujo filho já te desobedeceu, já fez birra, já te atacou, já te confrontou, já falou que você é um péssimo pai, uma péssima mãe? Você deixou de amá-lo, sim ou não? E por que Deus deixaria de nos amar quando nós erramos? Quando o povo de Judá e de Israel pecam e pecaram muito, Deus mandou profetas: arrependam-se, voltem ao caminho, arrependam-se, voltem ao caminho, arrependam-se. Eles não ouviram. Então o reino de Israel vai para a Síria, é dizimado pela Síria, é conquistado pela Síria, e o povo do sul de Judá vai para a Babilônia. Mas toda a promessa de juízo de Deus, na época dos profetas, sempre vinha com a promessa da restauração. Porque a lei sempre esteve, até no Antigo Testamento, sob a sombra da graça. Então não há nada que você possa fazer que faça Deus te amar, deixar de te amar. Não, pastor, eu ainda não acreditei nisso, então vamos para a palavra. Romanos 8, 38 e 39, em que Paulo diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ninguém, nada. Nada pode separar você do amor de Deus. Peca para você ver o que é bom. Deus vai te chamar: eu te amo tanto que eu vou te botar no juízo, vou te castigar, vou te disciplinar, para que você se arrependa e veja quanto estrago você está fazendo para si próprio. Mas Deus vai continuar te amando. Assim como o pai, que o filho pegou a herança e foi embora para uma vida dissoluta, com prostitutas, com bebedeira, com gastação, ele estava à porta, esperando o filho. Pode ser que você hoje tenha ficado muito tempo longe do amor do Pai. Se você está distante do amor do Pai e você sabe disso, saiba que o Pai está de braços abertos esperando você voltar para te abraçar e dizer: vem, filho amado. Primeiro ponto: Deus te ama tanto que te incluiu no projeto da cruz. Segundo ponto: nada que você faça o separa do amor de Deus. Mas o texto continua: porque Deus amou ao mundo. Como é a nossa forma humana de amar, gente? Quem é que nós amamos? Sejamos francos. Nós amamos quem nos é amável, não é isso? A pessoa que te faz bem: oh, eu te amo tanto, minha querida. Não é isso? Pessoa que te acolhe, que te ouve, que te elogia, que te dá oportunidades. Esse é meu amado. Agora, pisa no teu calo. Fala para mim, você ama tanto assim? A mentalidade humana é amar quem nos é amável. Nós somos meritocratas no amor. O ser humano é meritocrata no amor. Eu amo quem me faz bem. É assim que a gente pensa, vamos ser honestos. Amar o inimigo é um desafio para todos nós. Fazer o bem a quem nos faz mal é um desafio. Abençoar quem nos amaldiçoa é um desafio. Só que Deus não quer que nós pensemos pela mentalidade humana, carnal, pecaminosa. Ele quer que nós pensemos pela mentalidade espiritual, pela mentalidade divina. E a beleza do fato de Deus ter amado o mundo está no fato de que, se Deus fosse pensar como um de nós, quem ele amaria? A humanidade? Rebelde? Desobediente? Não. Se Deus fosse meritocrata como nós, ele amaria, o Pai amaria o Filho e o Espírito Santo. Os únicos amáveis a ele, talvez os anjos, aqueles que o obedeceram. Agora, o que a humanidade fez para merecer o amor de Deus? Eu não fiz nada, você fez? O mundo, na teologia de João, representa essa humanidade morta em delitos e pecados, é o que diz Efésios 2:1. O que nos mostra? Que Deus amou quem não merecia ser amado. Vou repetir. Deus amou ao mundo, ou seja, ele amou quem não merecia ser amado. E isso, gente, subverte toda a nossa lógica humana. Isso nos mostra que a lógica de Deus não é a lógica do homem. Porque Deus não nos ama porque nós merecemos. Deus nos ama por graça. Deus nos ama por graça. Sem mérito nosso. Deus ama você? Muito. Deus ama você apesar dos seus pecados? Sim. Ele te ama simplesmente porque decidiu te amar. Então, quando você é amado por Deus a ponto de ser chamado pela cruz de Cristo, a graça, a salvação, o amor que Deus tem por você é uma expressão prática dessa graça, que pega um cadáver repulsivo, morto em delitos e pecados, santifica, limpa, purifica e faz dele filho, faz dele herdeiro. Irmão, irmã, o amor de Deus por você não é fruto do teu mérito, é fruto da graça de Deus. O que que isso desperta em nós? Uma coisa chamada gratidão. Todos os dias da nossa vida, nós que somos murmuradores, como o povo de Israel no deserto, a gente reclama de tudo, reclama porque está sem emprego, consegue um emprego, reclama do patrão, o patrão é trocado por outro, a gente reclama do horário que tem que sair mais cedo, se a gente está com solteiro, reclama porque Deus não manda o varão, se Deus manda o varão, a gente reclama porque ele joga futebol com os amigos, a gente está sempre reclamando. Quando a gente deveria olhar para Deus e dizer: Deus, obrigado, porque eu não merecia nada disso. Mas ele te deu tudo. Mas eu não tenho tudo. Espera. Jesus voltará. Jesus voltará. E aí você vai desfrutar dessa graça plena, desse amor pleno. Você reinará com Deus. Não sou eu quem digo, está na palavra do Senhor. E o texto prossegue, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vocês já pararam para pensar que João 3:16 podia ter desprezado essa expressão? Faria todo sentido, porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim ou não? Faria sentido. Nada, nenhuma vírgula, nenhuma palavra da Bíblia está lá por acaso. Tudo foi colocado direitinho pelo Espírito Santo no teu lugar. Aqui nós temos uma expressão que demonstra a intensidade do amor de Deus. Isso mostra para a gente que o amor de Deus por nós, o amor de Deus por você, não é um amor qualquer. É um amor intenso, visceral, entranhável, que gera uma conexão profunda entre o pai e o filho, entre o pai e a filha, entre o pai e você que é filho que está na igreja digital. Você que disse que tem filho, quando alguém bate no seu filho, dói em você? Sim ou não? Eu me lembro até hoje do famigerado teste do pezinho. Eu estava aqui com a minha filhinha, aquele girininho no meu colo, vem aquela, aquela enfermeira do capeta, estava fazendo só o trabalho dela, tadinha, eu que chamei o laboratório, na hora que ela enfia aquela agulha no pezinho da minha filha, e soluçava, e aquilo foi me dando um negócio que eu não sei explicar. Você já passou por algo assim? E a minha vontade era pegar aquela abençoada da enfermeira que eu chamei para minha casa e jogá-la na parede. Eu tive essa vontade. Claro que eu não fiz. Porque quando dói no filho, dói no? Hein? Quando dói no filho, dói no? Quando dói no filho, dói na? Isso. Sim ou não? E com Deus seria diferente? Gente, aqui fala da intensidade do amor de Deus por você. Quando acontece uma tragédia, uma guerra, uma pessoa numa situação ruim, se você ama pouco aquela pessoa, você sente pena. Puxa, que triste, né? E continua com a vida. Mas quando você ama muito, você sente compaixão. Compaixão vem do latim, compassiones, é sofrimento compartilhado. Você compartilha da dor de quem você ama. Não sei se você já prestou atenção, mas várias vezes, na verdade, 8 vezes nos evangelhos, é dito que Jesus, movido por íntima compaixão, foi e fez alguma coisa por alguém que estava sofrendo. Curou um cego, assim por diante. No grego, é interessante, porque nós, na nossa sociedade, associamos as emoções ao coração, não é isso? Ai, meu coração está batendo mais forte porque eu estou emocionado. Na época de Jesus, naquela cultura, era associado com o intestino, com as entranhas. Então, a expressão no grego que é usado na Bíblia quando fala que Jesus movido de íntima compaixão é splanknizomai, que quer dizer essa coisa de movido de íntima compaixão. Por quê? Porque vem de splankna, que é a palavra grega para intestino. Ou seja, quando Jesus via alguém sofrendo, aquilo dava dentro dele de uma forma incontrolável. E movido por isso, ele ia, amava e curava. O que que isso diz a respeito do amor de Deus por nós? O amor de Deus por você faz com que ele sinta cada uma das suas dores. Quando você sofre, você nunca está sozinho. Quando dói em você, você nunca está sozinho. No funeral, Jesus te abraçava. Quando você perdeu aquela pessoa que você tanto amava, ele estava ali, sentindo a tua dor. É interessante isso, quando tem o sepultamento de Lázaro, que Jesus chega, a Bíblia diz que ele chora. Jesus não chora porque Lázaro morreu. Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. E se ele continuasse morto, Jesus sabia que ele estava na glória. Ele chora por ver a dor das pessoas que estavam em volta. Movido de íntima compaixão. O amor de Deus por você faz com que ele sinta cada uma das suas dores. E o texto continua. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E aqui, Jesus está ensinando cada um de nós a amar como Ele ama. Porque quem ama é aquele que dá. Se eu perguntar para vocês qual é o antônimo, qual é o contrário de amor, você vai dizer o quê? Ódio, não vai? Não é. O antônimo de amor é egoísmo. Amar é estender-se de si para o outro, é olhar para o outro, é priorizar o outro, é não permitir que aquilo que o outro está passando passe em claras nuvens. é sentir em você o que o outro está sentindo, e por isso fazer alguma coisa a respeito. Uma coisa é eu olhar para o Rio Grande do Sul e falar, meu Deus, que tragédia aquela enchente. Outra coisa é falar, vamos mobilizar essa igreja aqui para a gente doar o que eles estão precisando. Isso é amor, é dar. Minha esposa, eu te amo, mas você nunca dá nada. Não dá seu tempo, não dá atenção, não dá carinho, não dá palavras de elogio. Isso não é amor. Meu marido, eu te amo, mas você não dá respeito, você não acolhe, você não cuida. Isso não é amor. Se você quer testar se você ama alguém, como diz que ama, a pergunta é, quanto de si você tira para você dar ao outro? Se você percebe que você não dá nada, você não ama. Eu amo a obra de Deus. Quantas vezes você ofertou esse ano? Eu amo a casa do Senhor. Você dizima? Não estou falando de dinheiro aqui, não. Estou falando da intenção e da inclinação do seu coração. Porque falar é fácil. Fazer é que são elas, já dizia o antigo ditado. Quem ama, sai de si e se estende para o próximo. É por isso que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas não só isso, ao próximo como a mim mesmo. Pastora Raquel aqui de manhã pregou sobre o manancial e a cisterna. Pessoa que vem aqui no culto, enche a cisterna e acha que isso basta para a sua vida cristã. Nos outros 6 dias da semana, o que você faz pelo seu próximo? Mas é que Deus está nos mostrando como a gente tem que amar. Ele amou tanto que Ele deu. E Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Então, quinto ponto. O amor de Deus por você é um modelo para o seu amor pelo próximo. Quem aqui foi amado pelo Senhor a tal ponto que Ele deu Jesus por si? Diga eu. Agora não diga em voz alta, diga somente para Deus. Quanto desse mesmo amor que você recebeu, você tem dado para o seu próximo? Ou será que você vive só a filosofia do me dá, me dá, me dá, eu acumulo, eu acumulo, eu acumulo, vê pessoa passando fome, vê pessoa com dificuldade, vê pessoa triste, vê pessoa sofrendo, vê pessoa solitária e não faz nada? Isso não é amor, e muito menos amor cristão. Se você não faz, hoje é o dia para você começar a fazer. Você aceita esse desafio? Fala no seu coração, não é para mim. Porque você falar da sua boca, eu posso ouvir e esquecer, mas tem alguém que nunca se esquece de nada. Responda com o seu coração. E Jesus termina dizendo que Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, de forma tão entranhável, tão profunda, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu poderia ter destrinchado essa frase, mas pelo tempo eu quero concentrar aqui num trecho só. O que que isso fala para a gente sobre o amor de Deus? Ah, porque Deus queria me salvar. Tá, gente, isso é resposta de escolinha bíblica dominical infantil. Nós sabemos disso. Mas o que que isso significa na profundidade da coisa? Deixa eu fazer uma pergunta. Deus precisava te salvar? Sim ou não? Não. Vou repetir. Deus precisava te salvar? Sim ou não? Não. Deus poderia ter visto Adão e Eva pecando, falou, essa humanidade deu errado, manda todo mundo para o quinto dos infernos. Poderia ou não? Sim ou não? Mas não fez. Não fez. Deus poderia ter ficado eternamente longe de você. Vocês lá, eu cá, lembra da parábola do Lázaro e do rico? Tinha um abismo no meio, um no seio de Abraão, outro lá, ardendo nas chamas, e ele está distante, porque é isso o que o nosso pecado faz entre nós e Deus, separação. Por isso que a cruz traz reconciliação. O nosso pecado nos afasta de Deus, nos distancia de Deus. E Deus não tinha nenhuma obrigação de mudar este quadro. ele poderia falar, ele não quis, ela não quis, pecou, que se vire. Mas ele fala o quê? Eu não quero que ele fique para sempre longe de mim. Porque inferno, gente, é isso. Esquece aquela ideia medieval do diabinho vermelho com tridentezinho, com a asa pontuda, no caldeirão fervendo pessoas. Esquece essa bobagem. Você quer saber qual é a essência do inferno? A essência do inferno é o sofrimento de você viver eternamente distante do teu Criador. E isso é choro e ranger de dentes. Só que o amor de Deus é tão extraordinário que Ele não permitiu que isso acontecesse. Ele te ama tanto, mas Deus te ama tanto, mas Deus te ama tanto que Ele te incluiu nesse processo de autoglorificação porque Ele não queria abrir mão da sua presença na vida dEle. Ele não queria passar a eternidade longe de você. Ele poderia, mas Ele não quis. Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Ele ama a senhora. Ele ama você. Ele te ama. Ele te ama. E Ele falou, eu quero a companhia deles. Eu quero a presença deles. Você quer ver? Eu vou para a palavra te provar. Apocalipse 21, de 1 a 3, fala sobre o estado eterno da humanidade. Porque céu e inferno são estados passageiros, tá, gente? É provisório. Você morre, espiritualmente vai para esse destino, mas na volta de Jesus haverá novos céus e nova terra, e haverá lago de fogo e enxofre. E é nesse estado, é sobre esse estado que Apocalipse 21 está falando aqui. Quando João, na visão celestial que Deus lhe dá, sobre o estado final das coisas, ele diz, então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Agora, preste atenção nisso. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eu vou repetir, o tabernáculo de Deus, ou seja, a habitação de Deus, a presença de Deus, está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles, entenda, Deus estará conosco, Deus estará com cada um dos seus amados. Você não vai precisar mais imaginar como Deus é, porque hoje vemos como que por espelho, mas então veremos face a face, e você conhecerá a face amorosa do seu Senhor. Amém, glória a Deus. Você estará perto dele. Por favor, não aplauda ainda. Não aplauda. Não aplauda. Não aplauda. Sabe por quê? Quanta gente você conhece que não tem essa esperança? Nós temos. Quem na sua família não tem? Quem do seu prédio não tem? Quem do seu bairro não tem? Quais seus contatos das suas redes sociais não têm essa esperança? A melhor forma de você aplaudir é você pregar o evangelho do amor. Pregue o evangelho do amor a tempo e fora de tempo. Porque Deus, e aqui está o sexto e último ponto, o amor de Deus por você exige a sua presença perto dele. E ele quer muitos outros perto dele também. Sabe quem é um instrumento para isso acontecer? Diga, sou eu. Diga, Eu sou o instrumento para que muitos que ainda não têm esse amor tenham. Diga isso. Fala você na igreja digital, coloca aí no chat. Eu sou o instrumento para levar esse amor. Então, gente, vejam quantas verdades num só versículo. Primeiro, Deus ama tanto você que incluiu você no projeto da cruz. Segundo, nada que você faça o separa do amor de Deus. Terceiro, o amor de Deus por você não é fruto do seu mérito, mas da graça dele. Quarto, o amor de Deus por você faz com que ele sinta cada uma das suas dores. Quinto, o amor de Deus por você é um modelo de amor ao próximo. E por último, o amor de Deus por você exige a sua presença eterna.